a maior parte deles com carteira assinada é branca, né? 58% dos jovens negros são 48% com carteira assinada, e sem trabalho, 13 milhões de jovens negros, enquanto não tem trabalho, 9 milhões de jovens brancos. Então, a gente tem essa desigualdade social muito colocada, né, ainda em relação à juventude negra, e o Juventude Viva, então, chama atenção também para o enfrentamento ao racismo e também para a necessidade de ampliação dos direitos da juventude e, principalmente, dessa nossa juventude negra. Uma boa parte da apresentação a Ângela já trouxe para nós, então vamos passar vários desses gráficos que a gente compartilha, né, Ângela, na apresentação do Juventude Viva. Gostaria de chegar... Essa é uma foto, gente, que mostra o lançamento do plano em Alagoas, né, a participação da sociedade civil para nós é muito importante. Aqui a gente tem uma conselheira do Conjuve. E chegando às ações do Juventude Viva, só para mencionar para vocês o tipo de ação que tem sido pactuada pelos ministérios, ficaria aí, que fazem parte do Juventude Viva. Porque o Juventude Viva, como a gente colocou, ele depende da corresponsabilização federativa, né? O governo federal puxa essa estratégia do plano, convocando o Ministério, além da Secretaria-Geral da Presidência, com a Secretaria Nacional de Juventude e da CEPIR, a gente tem junto com a gente o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, o Ministério, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Política para as Mulheres, também porque essa morte dos jovens traz muito fortemente uma questão de gênero, né? Discussão do padrão de masculinidade, porque a maioria são rapazes, rapazes que morrem, isso tem um impacto muito grande também nas relações de gênero na nossa sociedade. A gente tem outra secretaria, o Ministério da Educação, é um ministério muito importante que está também no Juventude Viva, entre outros. Então, são vários programas que compõem a estratégia do Juventude Viva, que dependem da adesão, né, dos estados prioritários para o Juventude Viva, para a gente começar essa implementação, e também dos municípios que pactuam conosco o compromisso de fazer o plano nos seus territórios e de levar e de apresentar projetos para a maior parte dos editais que estão pactuados para o Juventude Viva. No caso da educação, muito se trata de adesão, né, porque se trata de fundo a fundo. Na saúde também tem muito que já está previsto no SUS, mas em outras iniciativas a gente depende do compromisso dos municípios e dos estados de enviarem os projetos que, por fazerem parte do Juventude Viva na nossa estratégia, que é de focar aqueles 142 atualmente municípios que concentram a maior parte dos homicídios contra jovens negros. Então, a gente tem, do conjunto dos mais de 5.700 municípios do país, uma concentração em menos de 150 deles, com mais de 70% desses homicídios. Esses municípios têm prioridade, pontuam mais nos editais quando acessam as iniciativas do Juventude Viva. Então, o eixo de desconstrução da cultura de violência para nós é fundamental, e essa audiência aqui hoje já é a realização, né, de uma das ações fundamentais para nós, que é de fazer o debate público de sensibilização da sociedade a respeito da banalização da violência que tem marcado o nosso cotidiano, e aí a juventude negra mais sofrido com essa violência. Então, temos uma campanha Juventude Viva, coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude, a CEPIR também nossa parceira nessa campanha. Agora estamos chegando com a segunda fase da campanha, que deve ser lançada em breve. Uma rede que tem já cerca de 3 mil entidades cadastradas para acompanhar o plano nos territórios, e uma série de outras ações que estão focando esse eixo. O segundo eixo do plano foca as trajetórias dos jovens, a necessidade de a gente dar novas oportunidades de inclusão para os jovens e de garantia dos direitos. Então, tem uma série de programas aí, o Estação Juventude da Secretaria Nacional de Juventude, o ProJovem Urbano, que está coordenado pelo MEC, também o ProJovem Trabalhador em alguns lugares está presente, o Pronatec pelo MEC e também pelo MDS, que a gente está focando o Pronatec Brasil Sem Miséria para as áreas mais vulneráveis do Juventude Viva, o Educação Inclusiva, Pintando a Cidadania com o Ministério do Esporte, entre outros. Uma questão muito importante para o Juventude Viva é a transformação dos territórios. Então, faz parte da estratégia do plano a definição daqueles territórios, daqueles bairros que são mais atingidos pela violência. É importante dizer que não são os bairros mais violentos. A gente não pode estigmatizar esses territórios e essas comunidades e a sua própria população, principalmente a sua população negra. O Juventude Viva tem o objetivo de quebrar com esse estigma que recai sobretudo sobre a juventude negra, mas a gente tem que reconhecer que determinadas regiões sofrem mais com a violência. Então, A estratégia é a gente focar essas ações nesses territórios. É um convite aos nossos prefeitos, prefeitas, governadores e governadores e governadoras a reconhecer quais são esses territórios a partir dos dados e levar esse conjunto de políticas para lá. A gente precisa trazer a presença do Estado para instituir novas dinâmicas de convivência com mais cidadania. E aí estão presentes os equipamentos da educação, com mais educação, ensino médio inovador, saúde na escola, os Céus das Artes do Ministério da Cultura, os pontos de cultura, a PEL, que os projetos de esporte e lazer na cidade do Ministério do Esporte, CRAS, o Serviço de Convivência, que é o antigo pró-jovem adolescente, Pronatec, Academias de Saúde, vários outros programas. E, no aperfeiçoamento institucional, acho que a Ângela já falou com bastante propriedade sobre a importância desse eixo, porque cada vez mais a gente precisa sensibilizar as nossas instituições do Estado de que o racismo existe, de que o preconceito geracional também recai sobre os jovens pretos, pobres e de periferia. Então, por isso, ações com a segurança pública, com o sistema de saúde, com o sistema de educação tão previsto, bem como com o sistema de justiça. E daqui a alguns dias nós assinamos um protocolo com o Ministério da Justiça, com o Conselho Municipal, com o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, OAB, CEPIR, Secretaria-Geral e as secretarias do Ministério da Justiça envolvidas, para a gente facilitar o acesso à justiça para jovens negros em situação de violência, porque a gente sabe que o acesso à justiça também é muito limitado a essa população. Então, quase finalizando já, mostrar para vocês a importância do território para o Juventude Viva. A ideia é que essas ações sejam articuladas. A gente conta com uma rede de articuladores numa parceria de cooperação com a Fiocruz, que são bolsistas reconhecidamente atuantes, não só no movimento juvenil negro, como com um grande conhecimento na questão do enfrentamento à violência. Um deles está aqui com a gente na mesa e daqui a pouco vai ter a palavra. Mas a importância da gente reconhecer que é no território, que é no município que a vida das pessoas acontece ou é perdida. Então, a gente precisa apostar nessa sinergia também com os municípios e a participação é fundamental a partir do que a gente está propondo. Para finalizar, vou passar a próxima. Aqui é uma foto dos jovens que já têm participado do plano nos territórios mais atingidos em Alagoas. O plano já está em Alagoas, já foi lançado na Paraíba, também já foi lançado no Distrito Federal e municípios do entorno, né? Aqui a gente está em 6 municípios, além do DF. Os próximos passos, senadora, são: no dia 25, lançamos no município de São Paulo, que infelizmente do final do ano para cá sofreu uma série de chacinas, o que fez com que os dados de homicídios crescessem, infelizmente, significativamente. Passamos também depois para o Estado da Bahia, que tem um grande desafio com 19 municípios na lista do Juventude Viva. E a ideia é fechar o ano chegando ao Espírito Santo até o mês de dezembro. Para o próximo ano, a gente ainda tem o desafio do Rio de Janeiro, temos o desafio do Pará, temos o desafio de também ir a Porto Alegre para chegar na região sul, entre outros estados que estão colocados aí nas prioridades do Juventude Viva. Então, agradecer a oportunidade da palavra aqui, dizer que estamos abertos para as adesões voluntárias também dos municípios, que já têm procurado, mais de 120 municípios já fizeram adesão voluntária ao plano até esse momento, e a gente segue fortalecendo essa agenda e contando muito com o Parlamento também para que a gente possa, na norma, né, na construção de leis que possam, de fato, garantir esses direitos da juventude negra. É um momento de grande avanço que a gente está vivendo e agradecer a possibilidade da gente somar esforços aqui hoje. Muito obrigada, a gente continua no debate.
Quero aqui agradecer a brilhante apresentação da Fernanda Papa, coordenadora-geral de Relações Institucionais da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República. Obrigada, Fernanda, pelas informações, pelos dados e pela disposição, tanto da Fernanda quanto da Ângela, de falar sobre as políticas, né, falar sobre os projetos, enfim, que estão sendo desenvolvidos. Eu quero convidar agora a Ângela Guimarães, vice-presidenta do Conselho Nacional da Juventude.
Bom dia a todas e todos. Quero pedir desculpas aqui pela minha voz, eu fui acometida por uma gripe aí nos últimos 2 dias. Então, a voz que já é anasalada está pior ainda. Vou fazer um esforço aqui para me fazer entendida. Quero aqui na mesa, saudar minha senadora conterrânea baiana, Lidice da Mata, que acabou de chegar, mas aqui na mesa quero fazer uma referência muito especial à senadora Ana Rita, ao senador Wellington Dias, que passou por aqui, porque são parceiros nossos de várias lutas, né? Há pouquíssimo tempo estivemos aqui diuturnamente nesses corredores fazendo incidências no processo de aprovação do Estatuto da Juventude. Tivemos, tanto neles dois, quanto na senadora Lidice, também no senador Suplicy, que está aqui, né? Tivemos a honra de ser recebidos no seu gabinete, parceiros, assim, de primeiro momento, de primeira hora, para essa pauta tão importante, o Estatuto recém-sancionado da Juventude, após quase 10 anos de luta aqui pela sua aprovação nas duas casas legislativas. Quero saudar também a cada um e cada uma dessa mesa, né? Nos seus diferentes espaços de atuação, nós estamos aqui, tanto deste lado da mesa quanto do lado aí do plenário, de parceiros dessa luta, né? Pessoas que têm dedicado parte importante da sua vida a essa causa, né? Que é a causa de defesa da vida, de defesa da vida da juventude negra, e de elevar esse tema, a estatura de um tema prioritário na agenda pública nacional. Cada um e cada uma aqui, de formas diferentes, contribuiu imensamente para que a gente pudesse hoje aqui nessa casa, no Senado Federal, está podendo realizar uma audiência pública com esse tema. Bom, primeiro dizer que eu tenho essa dupla responsabilidade aqui, tanto como secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude, e aí eu corroboro tanto a fala da secretária Ângela, uma xará também, secretária Ângela Nascimento, quanto a fala da colega Fernanda Papa, de que, de fato, nós vivemos um outro momento desse tema em relação ao governo, né? Não dá, é um marco. O lançamento do Plano Juventude Viva, a instituição da prioridade para esse tema do enfrentamento à violência contra a juventude negra no âmbito do Fórum de Direitos e Cidadania da Presidência da República revela um marco, revela um outro tratamento, um outro olhar em relação a essa temática no âmbito do Estado brasileiro, que eu não diria nem do governo, porque nós estamos deixando aí avanços, né, que são avanços dignos de uma política de Estado e não necessariamente apenas de uma política de governo. Mas, como essa minha faceta também aqui, né, de vice-presidenta do Conselho Nacional de Juventude, e já fazendo referência ao GT Juventude Negra do Conjuve, que está aqui bastante bem representado com vários integrantes, várias e vários integrantes, eu queria trazer um pouco aqui a trajetória desse tema, né, do ponto de vista dos movimentos sociais organizados e do ponto de vista da política nacional de juventude, né? Como toda essa mobilização, e aí eu quero fazer referência aos diversos movimentos negros, né? Os diversos movimentos negros, eles são responsáveis por essa agenda hoje estar sendo encarada com esse grau de prioridade, com esse grau de relevância pelo governo federal e, consequentemente, pelos governos de Estado e governos municipais, porque, como muito bem disse aqui tanto a Fernanda quanto a secretária Ângela, é um plano que depende de adesão, é um plano onde onde a palavra pactuação ela tem uma relevância muito grande, porque nós não temos a pretensão de enfrentar um problema dessa magnitude apenas com a ação que vem aqui do governo federal e chega no município. Se essa pactuação com os governos de Estado, com os governos municipais e com os movimentos organizados nesses dois âmbitos não existirem, esse plano ele tende a não ter êxito. Então, primeiro, eu quero dizer para vocês, né, de que a violência policial, a violência em geral contra a juventude negra, ou seja, o reconhecimento de que nós não temos uma crise de segurança pública, uma crise de violência em geral na sociedade brasileira. Nós temos uma violência que escolhe o seu público, né, por pertencimento racial, por gênero, por lugar de moradia e por idade, inclusive, né? Esse reconhecimento ele vem sendo pauta, pelo menos nos últimos 35 anos, de forma ininterrupta. Né? Se você prestar bem atenção, o manifesto que foi lido na Praça da Sé em julho de 1978, pelo Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, ele já sintetizava, né, esse reconhecimento de dizer que no Brasil nós temos uma causalidade da violência que atinge especificamente e atinge majoritariamente a juventude negra, certo? Então, quando o MNU-CDR, né, até aquele momento, lança a sua consigna "Reage à violência policial", é isso que ele está denunciando. Denuncia uma ação de Estado, de um aparato de segurança pública que deveria agir para preservar vidas, mas que vem, na prática, sendo o contrário. E de lá para cá, todos os movimentos negros e os movimentos de juventude negra vêm reafirmando essa pauta. Em 1988, também, na Bahia, foi fundada a União de Negros pela Igualdade e já denunciando uma política de Estado direcionada, né, a ocasionar aí o que nós... comumente os movimentos pautam como o genocídio ou o extermínio programado da juventude negra. Infelizmente, nós não estamos tratando de uma pauta nova, né? Nós temos que ser coerentes com os dados como eles se apresentam. Nós temos uma agenda de cerca de 40 anos. No Brasil, há cerca de 40 anos, a juventude negra vem sendo majoritariamente morta, né? Os índices que já foram apresentados aqui ressaltam isso, cerca de 75% dos jovens que morrem são jovens negros. Então, não é por acaso, não é porque na Bahia morre mais negro, porque lá tem mais negro. Morre mais negro, ainda assim, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em outros estados onde os negros são minoria. Então, acho que esse é um primeiro reconhecimento importante, que não morre mais negro, ou às vezes a gente tinha o costume de tratar, né? Os negros são mais pobres porque eles são maioria em determinados estados. Não necessariamente é isso. Nós temos um fator chamado o racismo, que ele vem selecionando quem vive e quem morre no Brasil, que ele vem selecionando quem tem acesso aos melhores empregos, aos melhores postos de trabalho, aos maiores espaços de representação na política, né? Infelizmente, aqui nessa casa, a gente pode dar um exemplo aqui, né? De 81 senadores, quantos senadores negros nós temos? Um, que é justamente a exceção para poder confirmar a regra, que é um senador parceiro nosso, parceiro de muitas lutas, inclusive parceiro da luta do Estatuto da Igualdade Racial, relator, né? O senador que emplaca os estatutos, em que pese ser minoria absoluta aqui, mas de tão comprometido que é com diversas lutas, ele vem emplacando uma série de vitórias importantes, como o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso e outras lutas importantes. Então, eu digo isso porque eu acho que o primeiro passo, como muito bem a secretária Ângela Nascimento colocou aqui, e a Fernanda Papa também, é a gente reconhecer que tem um fenômeno no Brasil, que infelizmente não é um fenômeno só brasileiro, mas já que a gente está se atendo aqui, né, aos limites, às fronteiras do nosso território, é um fenômeno que ele vem selecionando, né, o acesso a direitos e selecionando também quem fica historicamente nas franjas da exclusão. O primeiro passo, na nossa opinião, é esse reconhecimento. Durante muito tempo, o Estado brasileiro relutou em reconhecer isso. Né? A gente viveu aí com diversas teorias. Né? Teorias, por exemplo, do mito da democracia racial, que dizia durante muitas décadas de que no Brasil existia uma harmonia completa na convivência entre as diversas raças. E isso vendava... Como?
A teoria do brasileiro cordial.
Cordial, exatamente. A teoria do brasileiro cordial, a teoria dessa convivência harmônica, pacífica, onde todas as raças viviam idilicamente aqui, desfrutando das mesmas oportunidades. E os números e a vida real provam para a gente justamente o contrário, né? Essa sobre-representação da população negra nos índices de exclusão, nos índices de vulnerabilidade, sustentado por pesquisas, como, por exemplo, o mapa da violência, que eu quero fazer também aqui grande referência, grande importância, desnudam para a gente uma outra realidade. Né? Há, sim, racismo no Brasil. Esse racismo, ele impacta nas condições de vida da população negra e, mais à frente ainda, né, com o avanço das pesquisas sobre o tema e com os avanços da mobilização juvenil, a gente a gente afirma também de que há, sim, um recorte em relação ao acesso da juventude ao conjunto das políticas públicas em relação à juventude negra. Essa questão se apresenta de forma ainda mais gritante. Então, acho que o primeiro passo é esse reconhecimento de que nós estamos dando passos largos nesse sentido. Dizer para vocês que não é natural, não é normal, não é comum você ver duas gestoras aqui, e no caso eu também, tão comprometidas com a agenda de juventude negra e que coordenam esse plano, mas infelizmente no conjunto do Estado brasileiro nós temos que fazer uma luta diária e cotidiana de convencimento dos gestores, porque a priori eles negam essa realidade. Eles dizem pra gente, mas vocês veem racismo em tudo. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Vocês veem racismo em tudo, mas vocês, hein, do movimento negro, vocês são danados, vocês veem racismo em tudo. Então, essa também é uma faceta do racismo institucional, né, que ele, primeiro, pensa num sujeito universal, né, como se as políticas públicas pensadas para esse sujeito universal pudessem dar conta das especificidades. O que a gente vem observando é que não necessariamente é assim. Nós temos um conjunto de políticas públicas que não tem alcançado a população de forma homogênea, né? E outras ainda mais graves vêm se negando a ofertar esses serviços à população negra e à juventude.